bate-bola atual.
Bate-bola nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola nacional.
Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas 32 minutos. Hoje, terça-feira, 19 de fevereiro de 2019. Estamos começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Na participação de hoje, Mário Silva, Rafael Monteiro, Maurício Costa, a mesa de áudio de Marcos Inácio, na central técnica, Fábio Anunciação, e na produção, nosso grande Luiz Ferreira.
Bate bola, bate bola.
12 horas e 32 minutos, a hora dos destaques do Bate-Bola Nacional. Hora de virar a chave. Vasco parte para Cariacica para encarar o Serra pela Copa do Brasil. Sequência de maus resultados provocam saída de Milton Cruz do comando técnico do Sport. Flamengo tenta recuperar o tempo perdido e Gabigol fala da ansiedade para balançar as redes. Rainha Marta sopra velinhas e deixa mensagem enigmática nas redes sociais. E para badminton brasileiro, segue fazendo bonito. Horas 34 minutos no Rio de Janeiro. Hora de falarmos de isso aí, minha gente. Vamos convocando ele que retorna das férias, todo alegrinho.
Maurício Costa.
Exatamente. Tudo bem, Maurício? Boa
tudo
tarde.
Tudo bem, Astrid. Boa tarde a você, ao Mário, a todos os ouvintes. Quais alegrinho, cansadinho, mas estamos aí.
As férias boas.
Cheguei 7 horas da manhã hoje, Astrid.
Férias boas tem que ser cansativo.
Cheguei em casa,
vale,
tomei um banho e vim direto pra cá. Mas
tá
foi bom, tá ótimo. Isso. Tô aí muito feliz.
Maurício, quais são as boas do Flamengo?
Será que são tão boas assim?
Ainda não, Maurício.
Não sei. Mas o Flamengo, domingo, faz o primeiro jogo, né? Depois da derrota para o Fluminense na semifinal do Campeonato do Carioca. A gente falou muito do que aconteceu. Não estava aqui, mas acompanhei de longe. E vi a cobertura da Rádio Nacional, da EBC, com o lamentável acidente que aconteceu com os meninos do CT do Flamengo. E agora, tentar falar mais um pouquinho sobre o campo e bola. Né, sobre o que o Flamengo precisa fazer para ganhar um título em 2019, para se recuperar da derrota no campo contra o Fluminense naquele gol do Luciano aos 47 minutos do segundo tempo. O primeiro jogo vai ser contra o Americano, nesse domingo, às 5 horas da tarde, no Maracanã. Então o Flamengo perdeu para o Fluminense, volta ao Maracanã, e fica a grande dúvida de qual vai ser o time do Flamengo que vai jogar contra o Americano. Para você ter uma ideia, a tendência é que o Abel Braga repita, a equipe que entrou em campo contra o Tricolor. Diego Alves no gol, Pará na direita, a zaga com Rodolfo, Rodrigo Caio e Renê na esquerda. Cuejá, William Arão, Everton Ribeiro, Diego, Bruno Henrique e o Gabriel, o Gabigol. Arrascaeta, Vitinho e Uribe entraram no decorrer da partida. Como a estreia do Flamengo pela Libertadores é só no dia 5 de março, e lá em Oruro, na altitude de Oruro, ou seja, daqui a 2 semanas, o Abel Braga tem 2 semanas aí para aproveitar, para testar o time do Flamengo contra o Americano nesse domingo e logo depois, quinta-feira, contra a Portuguesa. E aí fica aquela pergunta: será que ele realmente vai testar ou vai dar mais jogo para esse time, mais entrosamento para esse time que entrou em campo contra o Fluminense? Ele tem muitas opções, principalmente do meio para frente, e alguns titulares correm risco. Por exemplo, vamos falar do Gabigol. O Gabigol, será que ele corre risco de perder a vaga para o Uribe ou até para o Henrique Dourado? Não sei. O próprio Gabigol respondeu em entrevista coletiva concedida hoje de manhã no CT do Flamengo Ninho do Urubu. Vamos ouvi-lo.
Eu sou um cara que tem jogado em todas as posições aqui no Flamengo. Já joguei por dentro. No último jogo eu terminei por fora. Então eu me vejo como um jogador, talvez, de todos ali, o que mais rodou de posição. Não sei se isso pode me ajudar. Eu acho que não tem uma disputa entre titular ou reserva. Eu acho que quem o professor escolher vai se dar muito bem. São características diferentes, eu gosto de sair mais da área. O Uribe fica um pouco mais lá dentro. Eu acho que independente de quem ele escolher, vai muito bem. Também depende muito da característica que o professor quer dentro do jogo. Se é esperar mais recuado, se é marcar lá em cima, se vai usar mais a bola aérea.
Tá então o Gabigol falando sobre essa disputa, teoricamente, com o Uribe. A gente lembra que tem a disputa ainda do próprio Uribe com o Bruno Henrique, do Vitinho, que pode entrar, o Diego, que disputa com o Vitinho, o Arrascaeta, que disputa com o Everton Ribeiro e até também com o próprio Diego. Ou seja, o início de ano e o Flamengo com muitas dúvidas para saber qual vai ser o time titular. Mas, repito, deve ser o mesmo time que entrou contra o Fluminense. Lembrando que o Gabigol ainda não fez gol pelo Flamengo, né, desde que chegou ao Rubro Negro em 2019. Será que tantas partidas passando em branco, será que estão incomodando o Gabigol? O atacante responde.
E sobre o gol, eu acho que naturalmente vai sair esse gol. Todas as pessoas também estão ansiosas. Claro que quando sai o gol, tudo flui melhor, como você disse. Mas eu tenho muita confiança, tenho estado muito bem, estou muito feliz aqui no Flamengo. A cada jogo eu me vejo evoluindo, então espero que continue assim. E os gols vai sair.
Apesar de que o Gabigol ainda não ter feito gol, pelo que eu converso com torcedores do Flamengo, não há ainda uma certa pressão, né? A torcida do Flamengo vem gostando do que o Gabigol vem apresentando no time do Flamengo, principalmente pela doação em campo. O Flamengo entra apenas nas oitavas de final da Copa do Brasil e a Libertadores só inicia em março, portanto, tem essa semana aí, pelo menos a semana inteira, para treinar o time e iniciar uma trajetória vitoriosa para, quem sabe, conquistar a Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, Astrid.
Vamos saber da opinião, então, do nosso comentarista. Será que o nosso técnico, o Abel Braga, está certo em repetir o time? E haja paciência para esperar o Gabigol fazer um gol, Mário Silva. Boa tarde.
Boa tarde. Primeiro, marquei um remissivo aqui. Nosso não, seu técnico, que não é meu técnico.
Valeu.
Brincadeiras à parte. Seguinte, eu acho que o Abel tem que definir. Dama de Filipão define. Abelão, Filipão, ó, esse aqui é o time titular, esse aqui é o time alternativo. O Flamengo tem dois jogos, americano e português. Dois jogos hipoteticamente fáceis. Vamos jogar com o titular contra o americano, porque tem um espaço maior para estreia com a Libertadores, e vamos jogar com o time alternativo contra português, e vamos botar os outros craques no banco. Por quê? O Flamengo montou dois times, a exemplo do Palmeiras, para disputar essas colocações, essas competições. Não se pode é o torcedor ficar enchendo a paciência. O torcedor é pago para torcer. Você vai lá, paga e torce. Porque o outro não fez gol. Porque o Arrascaeta tem vai em qualquer time do Brasil. Mas no momento ele não está no time. Eu acho, olhando o estudo que o Maurício falou, que tem um jogador que corre risco de perder a posição. Eu acho. Outro dia eu estava numa festa, um amigo me perguntou: quantas vezes saiu um gol dos pés do Diego sem o que ele fez? O que ele fez não conta. Quantas vezes ele botou alguém na cara do gol para fazer gol? Isso é da função dele. Eu acho até que antes ele ia puxar o Diego pro lugar do Arão e ia entrar com a Arrascaeta. Só que o Diego deu uma subida e ele joga com a galera. Tem raça, e o Flamengo gosta de raça. Mas se raça ganhasse, só jogo ganhasse com raça, ia botar um monte de cachorro com raça boa aqui para ganhar. Tem que jogar futebol, é. Então, realmente, ele tem que definir quem é quem e não ter frescura. Eu tô zangado porque eu não vou jogar. Isso não dá. Mas o Vitinho custou um caminhão de dinheiro, tem que estar mais feliz da vida. O Arrascaeta ganhou um montão de dinheiro por mês, tem que estar todo mundo feliz. Eu cuido com o Vitinho lá no condomínio, tá sempre alegre. Lógico, tá ganhando. Né?
Tá morando mesmo no condomínio do Vitinho?
Ele mora no mesmo condomínio que eu, ao contrário. Eu moro no mesmo condomínio que ele, só que em prédios diferentes. O dele é mais chique. Todo esse encontro com ele, ele tá capengando. Aí alguém pergunta, tá doendo? Mas não, é dor muscular. Ai, ter dor muscular. Ele é magrinho.
12 horas 41 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
No Momento Estádio, quem traz as informações pra gente é ele, o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Atleta sul-africana Caster Semenya tem hiperandrogenismo. É um distúrbio que promove produção exagerada de testosterona, que é o hormônio masculino. Ela briga para provar a sua feminilidade já há muito tempo. Semenya é bicampeã dos 800 metros rasos e está com uma ação no Tribunal Arbitral do Esporte contra a Federação Internacional de Atletismo. A federação tem uma norma que determina os atletas com diferenças de desenvolvimento sexual precisam ter a taxa de testosterona baixa para poder participar das competições. A taxa deve estar abaixo de 5 nanomole por litro de sangue de testosterona. Geralmente as mulheres ficam entre 0,12 e 1,79 nanomole por litro e os homens de 7,7 a 29,4. Leila Sobral foi ala da Seleção Brasileira de Basquete. Ela tem um currículo invejável. Campeã mundial em 94, prata em Atlanta em 96 e bronze em Sydney no ano 2000. Leila doou a medalha de prata para a ONG Vivendo, Amando e Aprendendo. Essa ONG ajuda há 15 anos crianças com câncer. É uma amiga da Leila que cuida da ONG. A medalha será leiloada através do blog ONG vaa.org.br ongvaa.org.br. Quem quiser ajudar, está aí o endereço. O Parabadminton é o badminton estruturado para pessoas com deficiência física e terá uma estreia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Atletas em cadeiras de rodas e andantes utilizam uma raquete para golpear uma peteca na quadra dos adversários, competindo em provas individuais, duplas masculinas e femininas e mistas em 6 classes funcionais diferentes. Nós tivemos uma competição importante e o torneio foi realizado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Contou com a disputa individual e em duplas do mesmo gênero e mistas. A campeã da disputa simples feminina pela classe WH2 para cadeirantes, Maria Gilda Antunes, e a vice-campeã pela classe WH1, Auricélia Evangelista, elas se uniram também e venceram Aline Cabral e Daniele Torres na categoria dupla feminina WH1, WH2. A segunda etapa será de 19 a 21 de julho. A classificação WH é para cadeirantes. E nós temos também a S, que é para andantes. Tem a S1 e S2 e temos a SS, que é para pessoas de baixa estatura. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Bom, nessa matéria que o Wagner trouxe, as três matérias, eu só tenho a destacar a saga da Semenya.
Nossa Senhora.
Brincadeira, a criatura não tem sossego, toda hora tem que provar a feminilidade dela. Brincadeira, gente. Bom, ainda dentro desse momento estádio, o Luiz Ferreira traz aí o aniversário da Marta. Deixou um recado aí.
Luiz Ferreira é
nacional. Ele deixou um recado aí enigmático nas redes sociais. Traduz isso pra gente. Que isso? Ah,
boa tarde pra você,
Henrique.
Boa tarde aos amigos aqui ligados no Bate-Bola Nacional. Do mundo do futebol, as páginas, as redes sociais da FIFA, da Comebol, de todo mundo estão reverenciando os 33 anos da Marta. É muita festa, eu já vi muita coisa, inclusive no site da FIFA comemorando, mas o ponto nem é esse, Astrid. O ponto é que a Marta utilizou o seu Instagram para escrever o seguinte, colocou uma foto dela com a camisa do Orlando City, que é o clube onde ela joga, dizendo o seguinte, com a mensagem em português e inglês. Comunico a todos uma decisão importante. Este ano vou me dedicar à minha família. Afinal, família vem sempre em primeiro lugar. Obrigada pelo apoio de sempre. Aí você começa a pensar. Logo no fim do mês de fevereiro, a Marta tem o torneio Chibilives, que é preparatório para a Copa do Mundo da França, que acontece no meio do ano. O Brasil vai enfrentar Estados Unidos, Japão e Inglaterra, justamente as três seleções melhores colocadas da última Copa do Mundo. Pô, a Marta vai casar, a Marta vai... O que vai acontecer? Aí o Orlando City
repostou essa mensagem dizendo em inglês: nós sempre fomos, a gente sempre soube que nós éramos uma família para você. Em inglês. Aí que o pessoal já tá levantando essa questão nas redes sociais. Pode ser uma ação de marketing, uma ação sendo movida pela Marta e pelo Orlando City, para ela anunciar daqui a um pouco, se já não anunciou, a permanência dela por mais algumas temporadas no clube dos Estados Unidos. Sei que deu uma confusão, o Vadão já veio a público dizer que ela vai jogar o torneio Steam Leaves, o Marco Aurélio Cunha já apareceu, que pode ser ação de... Enfim, tal, as redes sociais explodiram, Astrid.
Imagino, imagino. Mas que preocupou, preocupou. Não. Vamos seguir, Marta. Eu tenho certeza que ela não vai parar agora.
Não.
Ela ainda vai tentar medalha de ouro. Não só em Mundial, mas também em Olimpíadas. Ainda vai tentar. 12h47 no Rio de Janeiro. É o Vascão da Gama que chega pra gente. Quem traz as informações é ele, Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O campeão da Taça Guanabara, o Vasco, tem confronto contra o Serra do Espírito Santo pela segunda rodada da Copa do Brasil no estádio Kleber Andrade, nesta quarta-feira em Cariacica, no Espírito Santo. Para a partida, o meia Thiago Galhardo, que ficou de fora do clássico contra o Fluminense no último domingo, no Maracanã, não vai a campo em função do edema na coxa que o tirou da decisão. Bruno César foi o substituto. Como não foi bem, Rossi estreou e entrou no intervalo de jogo. Pelo Campeonato Carioca, o time Cruz Maltino volta a jogar no próximo sábado, estreia na Taça Rio, segundo turno da competição contra o Botafogo. Havia expectativa do jogo ser disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas os clubes não entraram no acordo. O Vasco desistiu, o motivo alegado foi justamente a logística, já que joga pela Copa do Brasil na quarta-feira contra o Serra e teria que estar em Brasília na sexta-feira, na capital do Brasil. Desta forma, o clássico está confirmado para o Engenhão no próximo sábado. Além de se destacar no primeiro turno do estadual, com 100% de aproveitamento, o clube também mostra que manda bem no que diz respeito à solidariedade. O Vasco leiloou a camisa utilizada na semifinal da Taça Guanabara contra o Resende no Maracanã, onde estampava a bandeira do Flamengo em homenagem às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Ao todo, angariou R$94.700. Toda a quantia vai ser doada para as vítimas do Vidigal e Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, onde sofreram com a enchente no início deste mês. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
12 horas 49 minutos no Rio de Janeiro. Ô, meu caro Mário Silva, o Vasco da Gama está no caminho certo?
Tá no caminho certo, vai jogar com o Serra, acho que não deverá ter problema. Lógico que há uma certa ressaquinha pelo título conquistado.
Claro, normal.
A questão lá envolvendo o Maracanã é uma briga de foice, não tem jeito. Quer dizer, de jeito tem. É só a autoridade judicial entrar em ação e dizer, ó, na questão, que é uma questão pequena, mas não é pequena. Veja só, é pequena, mas não é pequena, porque... Tirando as pauladas da televisão, essas bobageiras que a gente diz aí, esses caras ficam ditando regra quando foram jogadores, eram piores do que de hoje. Seguinte, há uma tradição, o futebol é feito de tradição, de história. Há uma tradição que diz que o Vasco da Gama, desde que o Maracanã existe, ocupa o lado direito das cabines. Bolas! Aí o Flamengo, o Fluminense vai lá e vai de bota que quer o direito. Então bota, leva para a justiça.
Agora, o Mário Silva, com relação a esse negócio que também saiu nos jornais, o Luiz também viu isso, que o Fluminense está correndo o risco de ficar de fora desse campeonato, você acredita nisso?
Não acredito. Aí também a historinha da cara cheia. Isso é papo para vender normal. Mas o Fluminense também está no direito dele, gente. Ué, o cara achou que o direito dele estava ferido, entrou na justiça, pô.
Na verdade, a acusação, Astrid, desculpe, Mário.
É de entrar na justiça comum.
Antes de esgotar todas as esferas da justiça esportiva.
Você já viu alguém sair de...
Já vi isso acontecer em outras ocasiões.
Ninguém saiu.
Até hoje, não.
Infelizmente, o arauto do momento é quem tem os direitos de transmissão. Eu também me irritei, escrevi até no Facebook, os caras reclamando porque o técnico não estava falando alto para eles ouvirem, captar o som do técnico. naquele microfone na parada técnica. Eu me lembrei que os locutores falaram assim na televisão: vamos limpar o gramado, e desempregar um monte de repórter. Aí ninguém fala nada.
Olha isso. 12 horas e 51 minutos no Rio.
Esporte.
A coisa tá pegando no Esporte Recife, meu caro Luiz Ferreira.
Tá pegando sim, Astrid, porque depois de exatos 2 meses caiu. E 7 partidas, Milton Cruz pediu o boné na noite dessa segunda-feira.
Também não entendi nada. Quando vi e li a matéria, também não explicou nada.
Olha, Astrid, a gente sabe, a gente acompanha aqui desde o ano... já vem acompanhando o Esporte há muito tempo, nessa questão do rebaixamento de 2018 para 2019. O Esporte não vem bem. Sérios problemas financeiros. E ainda na coletiva depois da derrota para o Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano, o Milton Cruz respondia às críticas sobre escalar 3 volantes e deixava nas entrelinhas alguns problemas de montagem de elenco do Leão Pernambucano. Eu separei esse trechinho para a gente ouvir aqui agora no Bate-Bola Nacional. Marcão?
Não, poderia colocar um outro atacante ali, mas já testei isso no jogo lá contra o Tombense e não deu certo. Coloquei o Juninho por trás e o Elton e não deu certo. Então a gente está procurando uma maneira ainda de achar esse meia, que seria o Leandrinho, como veio para jogar nessa função, mas uma conversa pediu para jogar como segundo volante, e o Samir, que está lesionado, que é um jogador que ainda, né, a gente está esperando por ele. Mas não tem nada a ver esse negócio que vocês estão falando de 3 volantes. O Caio já jogou como segundo volante, como meia, o Charles já jogou. Então é uma coisa que está sendo falada, mas não é que nós perdemos o jogo por causa disso.
Tá aí, Astrid, seu Milton Cruz deixando nas entrelinhas que existe um problema de montagem de elenco. Agora a gente está aguardando, ele vai dar uma entrevista coletiva para explicar os motivos, por que ele pediu o boné. Estamos aguardando.
Mário. O Milton Cruz, que é aquele que durante anos e anos foi auxiliar técnico do São Paulo, devia ter ficado lá. Um empreguinho bom e tal. Ganhava muito, muito mais.
Mas né? Não tinha dor de cabeça.
Não tinha dor de cabeça. O Esporte Clube Recife é um dos clubes mais difíceis de você trabalhar. Dos 3 clubes pernambucanos de maior porte, que é Náutico, Santa Cruz e Esporte, o Esporte sempre foi um parol de pobre. O Luciano Bivaza, que é deputado, já foi presidente, os outros, vários, sempre teve problema. Tem até um corneta que fica atrás do banco com o rádio, que é aquele do Esporte, que fica corneta. Lembra? O cara que leva um rádio gigantesco. Tem um monte de gente, é perturbativo o Esporte, não é fácil trabalhar. E o Milton Cruz estava quietinho lá, São Paulo, durante anos foi auxiliar técnico de todos que por lá passaram. Quis alçar voos mais altos, com todo o direito, acho que cortaram as asas dele.
E se você for lembrar, Astrid, o Esporte ano passado trocou de técnico 4 vezes. É. Foi Claudinei Oliveira, Milton Mendes, o Nelsinho Batista, que saiu no início do ano passado, atirando para tudo que é lado. Voltei o filho dele também, o Eduardo Batista também não permaneceu. E todo mundo alegando que o Mário colocou agora. É muito difícil você trabalhar no Esporte. Ainda você soma a corneta que existe nos bastidores com a situação financeira. O Esporte simplesmente não tem como se pagar. Tá difícil. A gente vai ficar em cima dessa história. Então, de programação da Rádio Nacional.
E outra coisa, um outro detalhe que eu estou observando muito, principalmente já há um bom tempo, não agora nesse campeonato ou nesse ano, mas já há um bom par de anos, que está faltando objetividade aos clubes brasileiros, Mário Silva. Eu vejo grandes elencos, por exemplo, o Flamengo tem um elenco maravilhoso, mas não estou vendo objetividade até agora, Mário.
O time do Flamengo precisa mostrar em campo o que o time dele mostra no papel. Mas isso tem uma questão, uma palavra que está na moda, que chama-se encaixe, ainda não encaixou.
Falta de objetividade
tá
para mim.
Está na moda o encaixe. Aliás, encaixar, tem que encaixar, entendeu? Aquele joguinho que você fica brincando, a gente encaixa. Tem que, porque senão você não consegue botar. De repente você, por exemplo, o Santos. Eu ontem vi um jogo do Santos e Guarani, 3-0. Quem viu o jogo, só o Maurício que não viu, que estava na primeira classe do avião, um jogo realmente fantástico. O Santos mostrou um futebol que me encantou. Não sei se vai mostrar sempre, quero ver contra o Palmeiras sábado. Mas sente-se o dedo daquele 22 lá que é o treinador do São Paulo. O São Paulo lembra com o juiz francês que apareceu, pulava, dava pulo, salto mortal.
Lembra
dele? Depois o Margarida se inspirou nele. Nós
exato.
O Margarida. Ele parece ele. Mas ele é bom treinador.
Lembrar o nome dele, de juiz.
É um francês, é uma figuraça.
Eu vi uma matéria dele há pouco tempo, lembrando isso, muito maneiro. Ô, meu caro Luiz Ferreira, eu quero as últimas da Liga dos Campeões da UEFA.
Mais dois jogos hoje, às três, eu tava conversando com o Mário aqui fora do Akinjô, que a gente vai ver, que hoje tá brabo. Às 17 horas, temos Lyon contra o Barcelona lá em Lyon. O Barcelona que não vai ter, o brasileiro Arthur tá lesionado, o chileno Vidal vai entrar no seu lugar. E talvez o grande jogo, eu acho que o Mário vai assistir esse. O Liverpool enfrenta o Bayern de Munique no Anfield Road. É o reencontro do Lewandowski com o Jürgen Klopp. Eles que o Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, que comandou o Lewandowski na época que eles estavam no Borussia Dortmund, lá da Alemanha. O brasileiro Fabinho pode ser escalado na zaga, já que o técnico Jürgen Klopp tem dois lesionados nesse setor. De resto, o time é o mesmo. O Bob Firmino vai ser titular no ataque ao lado do Mohamed Salah, Astrid. Dois jogaços.
Beleza, 12h57.
Eu sabia que ele ia ver o Liverpool.
12h57 no Rio de Janeiro, convidando vocês aí para acompanhar no próximo sábado, dia 23, Botafogo e Vasco da Gama, primeira rodada da Taça Rio, às 4h30 da tarde, a narração de André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz e Bruno Mendes, plantão da informação, Bruno Mendes. No domingo 24, Flamengo e Americano, narração dele, André Luiz Mendes, os comentários de Bruno Mendes, reportagens de Rodrigo Ricardo e no plantão da informação, o nosso Wagner Gomes. Vamos ficando por aqui.
Vamos
seguir com a programação normal das emissoras da rede EBC e amanhã voltamos aqui com Bate-Bola Nacional. Uma boa tarde a todos. Tchau.
Bate-Bola Nacional.